Olá pessoal, hoje é dia 20 de agosto de 2012. Esse é o podcast piloto do site paulosantona.com. Piloto porque é o primeiro podcast que nós estamos gravando. E neste nós estaremos conversando com um grande amigo meu, Vitor Nakano, profissional com vasta experiência no mercado, que assim como eu fez parte do programa MVP da Microsoft, e com quem já trabalhei em alguns outros projetos, como o livro de comandos Windows, alguns e-books que escrevemos junto a um outro grande amigo nosso, Fabiano Santana. Gostou da rasgação de seda, né, Vitor?
Pô, gostei, hein? Ficou show de bola.
Primeiramente, eu queria te agradecer por participar desse primeiro podcast, é um desafio, né?
Cara, eu que agradeço, boa sorte, muito legal sua iniciativa, e vambora,
tomara
bicho.
Que dê certo, tomara que
Vai
dê certo
dar.
E que você volte em breve, né?
Com certeza,
então
com
vamos lá.
certeza.
A ideia é chamar sempre profissionais de destaque do mercado, né? Nós temos muitos amigos aí ao longo dessa trajetória, né? Eu posso até brincar que eu já rodei tanto no mercado, né? Vitor também já rodou um pouquinho.
Ixi, Maria, nem se fala.
Então, graças a Deus a gente conhece muita gente e tem muitos amigos. Então a ideia é chamar pessoas de destaque do mercado e bater um papo sobre algum tema pertinente, algum tema atual, né? Algum tema que vocês proponham também. Então,
Com
a ideia é essa. Tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema bem atual mesmo, pertinente. Eu vou aproveitar o Vitor, porque ele está trabalhando diretamente com isso, que é cloud computing. Né, Vitor?
É verdade, pô, cara, você não acredita. Até então trabalhava só com segurança. Na verdade, segurança tá na veia, né? Aí de
Pois é.
repente eu recebo uma proposta para trabalhar com cloud, cara. Aí me balançou, cara. Que era um desafio tanto para essa empresa quanto para minha vida profissional também, né? Aí eu
Porque
acabei aceitando, cara. Pô,
hoje você
olha
trabalha
só.
numa integradora, né?
É, ela é uma integradora de Citrix, ela chama Solve System. Ela é, só pra você ter uma ideia, ela é Cloud Advisor, né, da Citrix, né? Porque a Citrix tem soluções para cloud, né?
Isso.
Então, ela já vendeu algumas soluções, eu tô meio que fazendo algumas pré-vendas de cloud.
Na
Trabalho lá
verdade,
pra.
você, digamos que você saiu na frente, porque todos nós profissionais de infra, né, a gente vai acabar trabalhando com cloud, né?
Vai,
Então,
cara.
hoje você está trabalhando especificamente com isso, mas quem trabalha dentro é funcionário de uma grande empresa, enfim, vai ter acesso a esse tipo de coisa, não tem jeito, né?
Vai. Cara, e é legal porque assim, eu trabalho desde vendo ar-condicionado, tá certo? Existe especialista dentro da empresa que mexe com a parte de facilities, né, de ar-condicionado, parte de energia, até a entrega de um servidor ou sistema que orquestra uma cloud, né, privada.
Muito legal, né? Ou seja, você vê
Ah, é bem.
como é um tema bem extenso, né? E quantas coisas, quantos itens que tem que ser avaliados no data center.
Cara, é uma loucura, cara. Eu abro um book, a gente fala, né? Porque é Bill of Material, né? Cara, é uma loucura, bicho. É uma loucura. De tanta coisa que vai, cara. Dentro de um data center pra migrar pra cloud. É
É
bem
impressionante.
interessante, cara.
Muito interessante. Agora vamos tentar voltar um pouquinho, vamos tentar aproximar mais as pessoas desse tema, mostrando exemplos práticos e reais. Vamos falar, conceitualizar primeiro um pouquinho, falando sobre nuvens privadas versus nuvens públicas, né? Acho que é
Sim.
interessante primeiro a gente começar com esse conceito, até para o pessoal que não, ainda não estudou sobre o tema, então não escutou muito a respeito, para se conseguir se colocar e a gente conseguir avançar com o nosso bate-papo.
Ah, bacana, cara. Bom, até onde eu sei, né? Existem dois tipos de clouds, né? Se eu tiver mais, você me fala aí, Paulo. Você me corrija. Existem as clouds que são as privadas, né, onde todo o recurso computacional ficam dentro da empresa, né, onde você quer uma maior segurança, né? Não digo maior
Isso.
segurança, mas no ponto de vista ele sente, tá, o usuário final ele fica mais confortável com relação ao requisito de segurança, né? E tem as clouds públicas, né, onde ficam quem faz toda a orquestração dessas clouds públicas que ficam ofertando serviços são os grandes ISPs ou provedores de telecom, né? E
Exatamente.
assim vai, né?
Não, é isso aí. É porque também o pessoal tem que entender que o podcast é uma coisa assim bem bem ágil, bem rápida. Infelizmente, a gente não pode ficar aqui gravando durante horas e horas e horas, senão a pessoa não vai. Porque a ideia é a pessoa escutar no trajeto pro trabalho ou voltando, né? Colocar no seu MP3 player, no seu tablet, enfim, no seu celular, e ter um overview de algum assunto interessante na área de TI. Então, assim, exatamente, Vitor. Você tem esses duas modalidades, né, que é a privada e a pública, e você tem a híbrida também, que na verdade existe esse tipo de coisa, que é você fazer uma junção entre uma nuvem privada dentro da empresa e uma nuvem pública, e ter uma solução para orquestrar isso daí, como você falou. Tá?
É
Existem
verdade.
diversos tipos de nuvem, né? Que tem a software como serviço, a SaaS, tem
Sim.
a infraestrutura como serviço. Isso, infelizmente, a gente não vai abordar, são temas mais extensos, depois o pessoal vai pesquisar na web e vai se aprofundar. A ideia
Ah,
aqui é
com
dar um
certeza.
overview, uma visão geral, né, Vitor?
Ah, com certeza. É, no meu
E o
caso, eu
que?
trabalho com infraestrutura como serviço, né?
Legal, legal.
IaaS, né?
Legal.
Eu falei. Diga aí, Paulo.
Então, na verdade, o interessante que eu vejo também é as pessoas não têm a noção de que já trabalham com nuvem, já usam nuvem,
Ah, é
né?
verdade.
Então, acho que a gente pode citar alguns exemplos aqui de aplicativos que estão baseados na nuvem que nós já usamos no nosso dia a dia, né? Então, você pode dizer que já é um usuário de cloud computing,
É,
né?
por exemplo, ó, acho que talvez eu vou dar um exemplo bem interessante que acho que todo mundo vai se sintonizar aí. O Dropbox, por exemplo, é bem famoso, certo? Como o
Exato.
SkyDrive, o Google Drive e etc, né? Mas
Exatamente.
o Dropbox, ele está atrás de uma infraestrutura como serviço, na
Tá.
qual é provida pela Amazon. Acho que a Amazon é a
Isso.
cloud pública mais famosa do mundo, né?
Isso, exatamente.
É.
Então, o Vitor citou um exemplo bem interessante. Ele citou três ferramentas, né, que é o Google Drive, o SkyDrive da Microsoft e o Dropbox. São ferramentas para você fazer armazenamento de documentos na web, né?
Exato.
Então você basicamente tem um storage disponível para você, e aí tem os diversos planos, né? Tem o gratuito, né, que agora a gente não vai entrar no mérito de quantos gigas cada um, mas você tem um plano de entrada gratuito e aí você pode pagar para ter mais espaço, né, e poder armazenar seus documentos mais importantes numa nuvem, né?
Sim.
Nessas três opções. Existem outras também, né? Lá nos Estados Unidos, então, tem diversas soluções do tipo. E você mantém uma cópia num equipamento seu, ou vários equipamentos, e uma cópia dos seus documentos também na nuvem. E aí tem backup, tem disponibilidade e tudo mais, né? Isso é nuvem,
Sim.
né? Isso está bem próximo de nós já.
Ah, por exemplo, Paulo, que do SkyDrive tem um aplicativo aqui na minha máquina. Eu acho que chama. Eu não sei direito, não. Alguma coisa SkyDrive, eu acho.
Isso, eu também tenho
É,
aqui.
fica na minha máquina, né? Onde ele cria uma pastinha lá do SkyDrive e tudo que eu colocar nessa pasta ele faz o upload pra nuvem, né?
Exatamente. É um clientezinho, né, dessa nuvem SkyDrive, que ele faz esse gerenciamento aí e o sincronismo dos dados entre o seu PC, o notebook local e a nuvem. Então,
Exatamente.
assim, tem outras aplicações que a gente pode citar aqui como cloud computing, nuvens públicas,
Ah,
né?
o que eu gosto.
Por exemplo.
Desculpa aí, Paulo. Também que eu gosto bastante de citar é GPS, né?
Sim, exatamente.
GPS por smartphone. Muitos usuários
Exatamente.
acessam, né, os
Com
mapas, né?
certeza, com certeza. Seja em qual plataforma for, né? Mas acessa.
Porque tem aqueles celulares, smartphones que tem um sinal do GPS. E tem aqueles que não tem. Mas ele precisa dos dois. Não que precisa dos dois. Mas, por exemplo, os smartphones que tem sinal com GPS, ele faz a triangulação com satélites, né? Mas os mapas têm que vir pelo 3G, né?
Sim.
Então, todo mundo acaba sendo usuário de cloud, né? Os mapas ficam em cloud, né?
Com certeza. A gente citou o exemplo de aplicação em nuvem, mais voltada assim para o usuário final. Falando mais para o mercado corporativo, né, é possível hoje, através dos grandes players, conforme o Vitor já falou, a Amazon, aqui no Brasil, trazendo mais próximo de nós o Allhost, local web, entre outras, né? Você pode contratar servidores virtuais, né?
Claro.
E você monta toda a sua infra baseada numa arquitetura que você não a vê fisicamente, né? Ou seja, além de estar na nuvem, ainda é computação virtual, que a virtualização está atrelada a essa parte de computação em nuvem, né, Vitor?
Ah, não, com certeza, né? É, você pode contar, acaba nessas nuvens públicas, você pode estar contratando recursos dentro dessas nuvens, né?
Exatamente.
Né? E ela vai crescendo e tem aquelas nuvens que são estáticas ou você pode ter uma nuvem elástica.
Elásticas, exatamente,
Exatamente.
exatamente. Então, assim, e também acho interessante a gente comentar que muitas vezes a pessoa, poxa, mas como é que vai ficar o papel do profissional de TI nessa mudança toda? O data center vai tudo para a nuvem, os servidores vão se tornar virtuais, não vão ficar mais aqui dentro da empresa, como vai ser? Enfim, eu vou deixar o Vitor falar, só vou dar a minha opinião a respeito, e eu acho que a maioria vai concordar. O trabalho continua o mesmo. O seu Active Directory vai virtualizar, o seu correio, banco de dados, servidores de aplicação, servidores web, enfim, todos os tipos de sabores de servidores que você tem na sua empresa vai virtualizar, ok, mas o papel do profissional vai continuar existindo. Tudo bem, pode diminuir aquele papel do profissional que era mais focado em hardware, o cara que fazia a entrega de um servidor físico, né? A montagem e tal, ok. De repente, nesse cenário, vai diminuir dentro da sua empresa, mas nos data centers, esse papel vai continuar existindo, né? Porque o servidor, né, Vitor? O servidor está
Tem
saindo da empresa, mas está indo para um grande data center que vai ter que ter profissional de hardware lá, correto?
exatamente, ele só vai fazer falar um live migration, né?
Exatamente, então mandou bem isso aí.
É, o
Então,
profissional tem que existir.
Exatamente. Agora, óbvio que o profissional de infraestrutura ele vai ter que ter mais um papel de arquiteto para desenhar essa solução, né,
Exato.
e depois orquestrar tudo isso daí.
O que
Mas os papéis continuam os mesmos.
é o que eu estou vendo também, Paulo, vendo o que está acontecendo, né, nas empresas que estão aderindo ao cloud. Por exemplo, tem um papel do administrador de sistemas operacionais Microsoft, outro de Linux, né, e de outras plataformas. Aí tem um cara de network com Cisco, com Juniper e assim vai. Aí tem um cara que administra storage, EMC, ONETAP, e assim vai. O que que eu estou vendo é o seguinte: esses caras têm que começar a conversar melhor,
Com certeza,
né?
com certeza. Aquela coisa de ficar, de ter essa divisão entre as áreas já deixou, não pode existir mais, né?
Exatamente.
E existe realmente. Quem está ouvindo vai identificar dentro, vai pensar, pô, lá na empresa é assim, né? Ou então naquela empresa que eu trabalhei era assim, e é verdade.
É porque, por exemplo, tá vindo uma nova tendência de mercado que chama. Vamos imaginar o seguinte: é cara que administra sistemas operacionais com networking e storage.
Sim.
O meio de comunicação está vindo uma tecnologia chamada FCOE, Fiber Channel Over Ethernet. Cara, ali
Exatamente.
passa 10 giga, cara. Ou seja, de
Sim.
vez em ter um cabo de fibra para storage, outro cabo de rede para servidor, vai unificar tudo em um cabo só, a grosso modo estou falando, né? E todo
Exatamente,
mundo vai ter que
exatamente.
trabalhar junto para dividir aquela banda, né?
Com certeza. Isso, e digo mais, fora as empresas menores que não têm equipes grandes, que o cara vai ter que saber fazer tudo, né? Às vezes a equipe é pequena, né?
Exatamente.
Agora, Vitor, também tem o seguinte, tem espaço para todo mundo. A gente está falando isso, mas muitas das vezes a empresa também vai terceirizar muita coisa. E aí entram a empresa que você trabalha hoje, as empresas de consultoria e por aí vai. Também
Exatamente.
tem isso, tem demanda para todo mundo.
Tem,
Quando,
cara.
voltando um pouquinho, quando eu estava falando do papel do profissional de TI, tem também o papel das consultorias. Tem que se preparar porque a demanda é muito grande.
Cara, tá muito
Muito
aquecido.
grande.
Tá muito aquecido.
Muito grande. Hoje é possível você entregar uma solução com um custo baixíssimo e com uma série de recursos para uma pequena empresa de até 10 máquinas, até 15 máquinas, seja com qual tecnologia for. Seja Microsoft, Open Source, enfim, utilizando aplicações na nuvem,
Não, com
né?
certeza.
Então, e soluções robustas, entendeu? Então, a consultoria, o consultor independente, ele tem que se preparar, né? É um ano, eu vejo, esse ano a gente vive muita, no caso agora eu, né? Porque você já se afastou, mas é muita essa coisa de Microsoft, a gente está vendo muito lançamento, mas é muita tecnologia, na verdade, não só a Microsoft. Muito lançamento, muito padrão novo, Né? Então, um profissional de TI tem que se atualizar, como
Porque, por
sempre.
exemplo, é, exatamente. Você pega esse mercado de pequena e média, pequenas empresas, vai. Em vez do cara fazer investimento, às vezes, num software, né, de small business, né, a qual ele vai ter que ter servidor, vai ter que ter software para gerenciar o servidor e assim vai. Por que não
Sim.
para uma cloud, né,
Sim,
pública?
com certeza que vai ser muito mais barato do que ele ter que manter um servidor físico, backup, cuidar de garantia de máquina, ter que acionar suporte para a casa da pane da máquina, enfim. Isso, se a gente começar a listar aqui, a gente não para, né, Vitor?
Ah, não para, né, cara?
Então, assim, realmente é uma nova realidade, todo mundo tem que se adequar, né?
O mercado está em transição, né? Todo mundo está em transição, né? Os
É
players
verdade.
acabam forçando
Isso.
as empresas a ir para cloud, né? O mercado, o fornecedor, é todo mundo forçando a ir para cloud, né? Creio que, assim, cara, é um processo que não é rápido, né?
Com certeza não
Ele é
é.
complexo, né?
Com certeza. E muitas das coisas, de repente, não vão emplacar. A verdade é essa também, né?
Exatamente, né?
Então tem coisas vindo aí, por exemplo, a consumerização, né? Aquele BYOD, né?
Bring your own
Bring
device.
your own device. Isso é uma coisa que é uma tendência que, na minha opinião, hoje, a minha opinião hoje é essa. Eu acho que não vai vingar. Entendeu? Mas é uma tendência, e aí todo mundo incentiva, né? E qual foi aquela onda de terceirização anos atrás? Todos os departamentos de TI foram terceirizados, agora está tudo voltando, né? Então, é complicado, né?
É complicado mesmo. Isso de trazer equipamento para dentro da empresa é uma quebra de cultura, eu acho, mais do que outra
Pois
coisa,
é,
cara.
e eu vou te falar que eu acabei de passar por isso, né, na empresa que eu trabalho hoje, que eu sou funcionário, e a
Tá.
gente, o ambiente era todo terceirizado, inclusive pessoas, tá? É uma grande empresa de telecomunicações do país, e era todo terceirizado, e agora não, desde o ano passado houve um movimento de internalização com montagem de equipe e os equipamentos foram trazidos de forma virtualizada, óbvio, né? Não faria sentido você trazer fisicamente máquinas, mas houve esse movimento. Bom, Vitor, olha só, para a gente fechar, né, a gente falou muito de nuvem pública, vamos falar um pouquinho de nuvem privada, aí você comenta das soluções da Citrix, que hoje você está focando, né?
Tá.
E a gente pode falar um pouquinho de Microsoft
Claro.
também. Até para o podcast não ficar muito extenso.
Bom, cara, se tem algumas soluções na qual você pode montar uma cloud, né? Eu trabalho particularmente com as soluções da Citrix, né? Que é o Cloud Stack, Citrix Cloud Stack, né? No qual
Tá.
vai orquestrar toda a cloud, orquestrar o
Diga-se de passagem, é um produto que ainda não é muito conhecido no
É,
mercado,
ele não é,
né? Aqui no
é aqui
Brasil,
no
né?
Brasil,
Aqui no
é.
Brasil.
Mas, por exemplo, a Amazon usa o Cloud Stack, né? Então,
Tá.
dizem, eu não sei, né? Isso é as fofocas de mercado, né? As maiores clouds privadas, né, são em cima de Cloud Stack, né? Que também ele veio de um produto open source, né? Ele é bem famoso nos Estados Unidos, né?
Tá. É, aqui no Brasil, isso aqui não foi tão
Aqui
divulgado
no
assim.
Brasil
Até porque a Citrix tem essa política de
não
não.
divulgar muitas coisas, é mais em cima de
É.
parceiro, né?
E outra coisa também que é importante citar, eu também trabalho com Citrix, mas produtos como Zen Server e Zenapp.
Tá.
Muitas pessoas, o mercado se acostumou, criou um estereótipo de quando você fala Citrix, o cara lembra do MetaFrame, do Presentation Server, que é
Exatamente.
o atual Zenapp. Às vezes ainda lembra do Zen Server por causa da virtualização, que é um produto que já está conhecido no mercado também, porque já
É,
vem
foi um dos
há um
primeiros, né?
tempinho. É, mas assim, a entrega de aplicativos virtual, a Citrix faz há 20 anos,
Rapaz,
né? Virtualização de
ela é
aplicativo,
pioneira, né?
há 20 anos, entendeu? Eles têm uma expertise tremendo
Pô, já.
nisso. E aí eles entregam também virtualização de servidores e agora cloud.
É, então, só os negócios de virtualização de aplicação, Paulo, já foi em ambiente que é bem interessante, cara. Ele pode fazer usar o Zenapp para virtualizar os aplicativos em conjunto
Tá.
com a AppV da Microsoft, cara.
Sim, Sim. E a Citrix também tem a solução dela, que é o Zen Desktop, para você virtualizar desktops, que é o VDI, né?
Exatamente, exatamente.
Que também é uma outra tendência aí que provavelmente os diretores, né, os gerentes de TI vão ter que, pelo menos, pensar a respeito,
Cara, é
né,
minha
Vitor?
aposta, cara. A próxima onda é virtualizar desktop, cara. É realmente concentrar todos esses investimentos num data center e migrar todos os desktops físicos pros virtuais. Essa é pra mim a nova onda, cara.
Eu concordo com você, partindo do princípio, até pelo fato de que está sendo montada uma grande infra de nuvem.
Exatamente.
Né? Eu falo assim num contexto geral, né? No mundo todo.
Exatamente.
Então, assim, para absorver, porque você, vamos lá, Vitor, eu já trabalhei numa empresa em que foi feita uma avaliação do Zen Desktop,
Tá.
tá? Você montar esse tipo de solução numa empresa que tem 2 mil funcionários, 2 mil desktops, digamos, há 3 anos atrás, era muito complicado.
Exatamente.
Porque você precisa de uma mega infra para segurar isso
E
daí.
2, 3 anos atrás ainda o recurso era caro, né?
Sim. Mas, assim, você precisa de uma mega infra
Precisa.
para você poder armazenar esses desktops.
Precisa, cara.
Por mais que seja a Citrix tenha aquela tecnologia que você usa uma imagem só. Né, com uma imagem só de desktop, você entrega 1.000,
Sim.
né? E aí você consegue customizar, inclusive com APPV, como você falou. Mas você tem que ter uma infra muito grande. Porque, na verdade, é uma máquina virtual. O
Exatamente.
desktop é uma máquina
Em vez
virtual,
de virtualizar
né,
o
consome
servidor,
recursos.
exatamente. Em vez de virtualizar o servidor, você virtualiza o desktop.
Então, assim, eu acho que há 3 anos, há 3, 4 anos atrás, eu vivi isso de perto, era muito complicado.
Exatamente. Concordo com você.
Hoje, com essa realidade de montagem de nuvens, inclusive muitas empresas grandes estão montando as nuvens dentro de casa. Então eu já vejo uma coisa assim como mais real.
Exatamente. Mas é um trabalho árduo ainda, né?
Com
É um
certeza,
trabalho.
com certeza. Até porque ainda tem a parte cultural, né, Vitor?
Exatamente, é. Tirar uma máquina
Cultural.
física de um usuário, ó, a partir de hoje,
Isso.
é sua máquina é virtual.
Exatamente. Nós, o ser humano, né, tem aquela coisa de ter que tocar, de ter que ver, né?
Exatamente, exatamente.
Quer ver? Um exemplo. Você já passou por isso, com certeza. Chega para um desenvolvedor, o cara que às vezes não tem muito conhecimento de infra e tal, que, óbvio, o cara não tem que ser especialista, mas ele tem que conhecer alguma coisa,
Sim.
né? Chega para ele e diz que a aplicação dele foi migrada para um servidor virtual. O primeiro problema que der de performance, qualquer coisa, na verdade, foi porque virtualizou antes, não acontecia. É
Ah,
ou
com
não é?
certeza, cara.
Por isso que muitas das vezes, cara, eu já passei por
É
isso.
clássico, né?
Você acaba não falando,
É
né?
clássico. É clássico.
O cara acessa o servidor lá e, enfim, é como se fosse uma máquina física.
Não, é clássico, cara. E, cara, teve essa última vez que eu tava nos Estados Unidos, tava na Citrix, né, Paulo? Cara, fiquei assustado que eu peguei um ambiente de cloud lá em cima do CloudTech, cara. Que era assim, você solicitava a máquina e você fala assim, ó, quero com Active Directory, cara. O cara já entregava a máquina com Active Directory pra você, cara.
Sério?
Sério, cara.
Self-service.
É, cara. Aí depois, cara, aí beleza, né? Aí eu falo, quero agora uma máquina com Oracle. Puta, cara, aí o cara entregava uma máquina com Oracle, cara.
É
É
impressionante,
impressionante,
é
cara. É
impressionante.
impressionante.
Realmente, isso na verdade, assim, eu não conheço essa solução da Citrix, tá? A Amazon tem
Tem,
isso.
exatamente.
E a Amazon tem uma coisa legal, que é o seguinte, por exemplo, eu sou um profissional de infra, aí eu montei um servidor customizado com uma série de coisas, sei lá, um servidor com SQL Server, com IIS, enfim, tudo customizado. Eu consigo fazer o upload dessa máquina virtual para a Amazon,
Olha que
né?
loucura.
E disponibilizar ela, inclusive, não só para você, da sua empresa. Tá? Pode disponibilizar ela para outras pessoas que têm a mesma necessidade, né? Então, é muito interessante, o tema é muito
Ah,
extenso, né? E nós temos que nos preparar, né,
é.
Vitor?
E Microsoft também tem solução de cloud, né?
Tem, baseado em Windows Server 2012, que está saindo no mês que vem, a versão final já foi entregue, né? Vai ser lançada no mês que vem, em setembro, né? e a Família System Center, onde você consegue fazer o aprovisionamento de nuvens, né, através também de self-service. Já estamos no nível de também com tecnologia Microsoft você conseguir chegar pro seu usuário final, o cara da área de negócio, ele consegue, ele, através de um portal, já existia antes, né? Mas agora está muito mais amigável. E ele montar a máquina virtual dele, como você citou, né? Essa questão da Cidro, ele, quanto de memória, quanto de disco, processamento, eu configuro para ele aumentar gradativamente conforme o aumento de consumo da máquina, enfim, e por aí vai. A família System Center hoje, de forma integrada, consegue entregar isso
É
daí, né?
impressionante, impressionante. É.
E na verdade, Vitor, assim, é muito difícil hoje uma empresa, vamos falar de empresa de média para grande, né? Que tem ambiente Microsoft e não ter System Center. Até devido às condições contratuais, empresas que têm o Enterprise Agreement, entre outros contratos, às vezes tem facilidades para implementar. A própria Microsoft facilita a
Ah,
adoção, né?
pô, tá aí, cara.
Além de ser produto
Ah,
consolidado, né?
sim.
Porque antigamente você também é antigo de mercado, apesar de a gente ser novo, nós somos antigos de mercado. O SMS era um produto que não dava para você, né, implementar.
Pô,
Era muito
é
complicado,
verdade. Lembro
né?
de SMS 2 pontos, que era 2, aí depois eu comecei a mexer
Exato.
no
Teve.
2003, aí eu parei. Aí, nunca mais.
Isso. SMS 2, 2003, era
Ah,
complicado,
sim.
entendeu? Então, era aquela coisa assim muito artesanal
Ah, é.
para você botar para funcionar, né? E roda script dali e daqui e sobe serviço para o outro, tem uma ordem. Então, assim, isso acabou, né, com a família System Center passada, já melhorou
Sim.
muito, né? Então, na verdade, hoje, a empresa que tenha servidores Microsoft, virtualização Microsoft, né, tem que utilizar a família System Center, não tem jeito.
Ah,
VMM para gerenciar virtuais, o
é muito
SCOM,
bom.
e por aí.
É muito bom. Essas soluções são muito boas.
Bom, Vitor, infelizmente a gente vai ter que
Paulo, posso
encerrar,
só dar
né?
duas dicas, cara, para quem está indo para cloud?
Claro, com
Cara,
certeza, vamos
não
lá.
importa que solução vocês estão pensando, né? A pessoa que for assistir esse podcast, para qual solução ele vá. Normalmente o pessoal pensa nas duas extremidades, né? Um, ele pensa em como entregar, né, aquele
Tá.
serviço, né, e como orquestrar e hospedar todo o serviço. Perfeito? É que normalmente todo
Perfeito.
mundo pensa. Agora, e o meio disso aí, né? Você tem as duas extremidades, né? Será que todo mundo pensa no meio, né? O meio que eu falo, networking, né?
Verdade.
Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que todo mundo tem que pensar. Não adianta só pensar em fazer investimento em storage, servidor, software para orquestrar tudo isso aí, e parar ali parar na outra ponta, vou comprar um monte de máquina. E o meio? Tem que ter o meio, né?
Verdade. Você tem
E outro
razão.
ponto que eu coloco é o seguinte, é fazer a transição de um data center para cloud, tá, né?
Sim. E que aí envolve a parte cultural.
Exatamente. Pense sempre nesses dois pontos. Os outros vocês tiram de letra, técnicos tiram de letra, estuda, se vira nos 30. Mas esses dois pontos é onde que eu vejo o pessoal que mais comete alguns errinhos aí.
Verdade. Vitor, foi muito bom. Novamente, muito obrigado por ter participado.
Isso que eu agradeço, Paulo. O prazer é meu.
E muito legal você passar um pouquinho da tua experiência, a gente bater esse papo informal,
Tranquilo, que
né?
isso.
Espero que o pessoal goste, comentem e que proponham novos temas e que o Vitor volte em breve. Tenho certeza que ele vai
Com
voltar.
certeza.
Agora, Vitor, passa os contatos, né? Os seus contatos, quem quiser te seguir, te acompanhar, enfim, entrar em contato.
Cara, eu vou passar aqui. Ultimamente estou meio sem tempo para escrever alguma coisa.
Sei, tá certo. Todo mundo
É,
sem tempo. Tá certo.
desculpa minha
Eu
besta,
acho
né?
engraçado que a gente vive a era do sem tempo.
Exatamente.
Enfim, todo mundo que eu encontro todo dia, não tenho. Como é que você tá tão
Tá enrolado.
enrolado, cara? Tô enrolado. Tô sem tempo.
Mas vocês podem entrar lá no vinacano.wordpress.com, que é meu blog. Normalmente lá eu falo mais de
Legal.
malware lá, que eu tenho uma
Legal.
vida dupla, né? De dia eu trabalho com cloud, à noite eu gosto de mexer com malware.
Isso.
Segurança que eu falei tá no sangue. E o
Beleza.
arroba vinacano, que é o meu Twitter. podem me seguir lá também.
Legal, legal. Arroba vem na cama.
Exatamente.
Vitor, grande abraço.
Eu que agradeço, Paulo.
Muito obrigado. E galera, até o próximo podcast.
Até mais, pessoal.
Espero que tenham
valeu,
gostado.
Valeu, Paulo. Valeu, comente. Galera.
Abraço.